gonorreia, edemas periféricos, insuficiência cardíaca, diabetes, AVC, demência, DPOC, lúpus, pneumonia, ética, hipertensão, neoplasia, embolia pulmonar, paliativos, anemia e muito mais. São 15 minutos à internista.
Bem-vindos a mais um episódio do podcast 15 minutos à internista. Chamo-me João Gonçalves e sou interno de formação específica em medicina interna do 5º ano do Centro Hospitalar Universitário do Porto. O tema que trago hoje para discussão prende-se com qual o timing ideal para iniciar a terapêutica hiporicemiante após uma crise de gota. Trata-se de uma área com evidência limitada, a estudos com poucos doentes, e para além disto, trata-se de uma patologia com tendência a uma incidência crescente, tendo em conta a associação à presença de síndrome metabólico e as suas consequências vasculares. Para responder a esta questão, temos connosco o professor Dr. António Marinho. O professor Marinho é um assistente hospitalar graduado de Medicina Interna do Centro Hospitalar Universitário do Porto. É também membro efetivo da Unidade de Imunologia Clínica deste Centro Hospitalar e é coordenador nacional do Núcleo de Estudos de Doenças Autoimunes da Sociedade Portuguesa de Medicina Interna. Portanto, professor Marinho, lançando a discussão, qual o timing ideal para iniciar a terapêutica hiporicemiante após uma crise de gota?
Boa tarde, obrigado pelo convite. Em relação a este tema, o Dr. João Gonçalves já introduziu bem, há muito poucos estudos consistentes. A literatura globalmente escreve que não se deveria iniciar antes de 6 meses do doente não ter crise, ou seja, fazer uma profilaxia em que o doente esteja no mínimo 6 meses sem crises para iniciar uma terapêutica hipouricemiana. Na prática, ninguém faz uma espera tão extensa. Globalmente, aquilo que a maioria dos autores fazem e que nós fazemos é que a pessoa que esteja no mínimo 1 mês sem crise de gota e que reintroduza a terapêutica hipouricemiante, sempre em concomitância com a terapêutica profilática, e que ela vá sendo aumentada lentamente em escada até conseguir os níveis-alvo terapêuticos e com a terapêutica profilática em desmame até a sua suspensão.
A profilaxia da crise gotosa deve ser utilizada em todos os doentes que vão iniciar a terapêutica hipouricemiante?
Eu diria que se for utilizar febuxostat, um fármaco um pouquinho diferente do haloperinol, embora também seja um inibidor da xantina oxidase, a profilaxia deverá ser iniciada em todos os doentes, porque mesmo em doses muito baixas há um aumento muito significativo de crises de gota quando começar o febuxostat. Com o haloperinol não é absolutamente necessário que em doentes totalmente assintomáticos comecem profilaxia associada. Devem começar com doses muito baixas de haloperinol, na ordem dos 25-50 mg dia, e titularem lentamente até uma dose-alvo, cujo alvo é manter abaixo dos 5 mg por decilitro de ácido úrico sérico. E a dose necessária pode ir até 600 ou 900 mg dia, que muitas vezes são usadas doses baixas, mas com uma titulação lenta.
Com que frequência deve a terapêutica hipouricemiante ser ajustada?
Também aqui não há consenso. A minha posição, e posição também de diversos autores, é que está dependente da gravidade que temos à frente. Se tivermos doentes assintomáticos, ou seja, hipouricemias assintomáticas, que precisem de tratamento, a introdução lenta de um fármaco pode ser titulada 2-3 meses, tranquilamente, até se conseguir atingir a terapêutica alvo, sem muita pressa. Estamos a falar de gota sintomática, aquelas gotas complexas que estão sempre a fazer crises, nós temos estes doentes no nosso dia-a-dia. Eu normalmente tento titular numa primeira fase de 15 em 15 dias e posteriormente mensal, até conseguir atingir uma dose estável e que permita atingir o ácido úrico-alvo. Esses doentes precisam de uma atitude um bocadinho mais agressiva, senão nunca mais conseguimos controlar o processo inflamatório autónomo que se cria nas crises de gota que se perpetuam.
O nível-alvo dos valores séricos de ácido úrico é o mesmo para todos os doentes ou pode ser ajustado consoante cada tipo de doente?
O alvo ideal é conseguirmos vir abaixo dos 5, 4,5 mg por decilitro sérico, alguns doentes continuam a fazer crises de gota com valores deste género. E, portanto, nesses doentes devemos tentar levar o mais baixo possível. Estamos a falar que podemos ir até abaixo de 3 miligramas por decilitro para conseguir controlar as crises. Nesse grupo de doentes que ainda fazem crises dessa maneira, até tentar baixar ainda mais o ácido úrico. Em relação a doentes de alto risco vascular, não há evidência que beneficiem de fazer valores mais baixos ainda que os 4,5.
Que alternativas temos para a profilaxia da crise gotosa em doentes intolerantes à colchicina?
A alternativa realista que nós temos é a corticoterapia. A única. Os anti-inflamatórios não são uma boa alternativa para a profilaxia contínua. Aquilo que atualmente é pensado é que a profilaxia deve ser longa e se utilizarmos corticoides como terapêutica da crise ou como profilaxia, eles devem ser mantidos doses entre 5 a 10 miligramas até 6 semanas e depois ir desmamando muito lentamente.
Existe algum critério preferencial para o uso de febuxostat versus haloperidol mesmo nos doentes naivos de terapêutica hipoxemiante?
É uma excelente pergunta. Saíram dois grandes estudos no New England Journal of Medicine em 2017 e 2018 que demonstraram em doentes de alto risco vascular e em doentes com insuficiência cardíaca um ligeiro aumento de mortalidade do febuxostat versus o haloperidol. Esse aumento, apesar de tudo, foi estatisticamente significativo no grupo com insuficiência cardíaca, o que colocou algumas questões em relação à segurança deste fármaco. Já há análises posteriores que demonstram que há alguns viés de seleção e, portanto, não será assim tão crítico este problema, porque eram doentes com alto risco de mortalidade à partida. E, portanto, há muitas dúvidas se isto é real. Mas, com esta informação, eu acho que a maioria dos doentes que não sejam intolerantes ou que não tenham história de alergia ou que façam muito, ou que já tenham uma alergia conhecida ao haloperidol, deveriam começar o haloperidol em primeira linha. O que é que nós podemos considerar em relação ao febuxostat? Doentes com alergia ao haloperidol de intolerância, indiscutível. Doentes com doença renal crónica, pelo menos mais estadio 3, a grande maioria dos doentes não atinge terapêutica-alvo, mesmo com doses altas de haloperidol, e a grande maioria atinge os alvos terapêuticos com doses baixas de febuxostat. Portanto, esses doentes poderão ter preferencialmente o uso de febuxostat.
Para além da medição dos níveis séricos de ácido úrico, existe mais algum tipo de monitorização que seja útil no acompanhamento destes doentes? Por exemplo, a medição dos níveis de uricosúria?
Os níveis de uricosúria tiveram muito tempo recomendados para a determinação do tipo de gota que tínhamos pela frente. Se é uma gota mais hiperuricosúrica ou menos hiperuricosúrica, ou seja, mais associada até a fatores alimentares versus fatores de expressão do ácido úrico a nível renal. Aquilo que se sabe atualmente é que a grande maioria dos doentes tem uma causa mista. Ou seja, tem ingestão excessiva de purinas, mas também tem alterações da excreção renal. Quase todos os gotosos, sobretudo aqueles que têm tofos gotosos, têm seguramente as duas coisas. Depois, a forma como nós fazíamos o doseamento de urina de 24 horas com ou sem dieta e a validação daquilo está dependente de muitos outros fatores. Primeiro, a tão famosa dieta tem que ser muito garantida e segundo, os fármacos. E os fármacos são um fator importantíssimo aqui no meio disto tudo, porque a maior parte dos fármacos que nós usamos nos doentes que têm hiperuricémia são fármacos de utilização para patologia cardiovascular, são fármacos que aumentam a uricémia relativa à excreção, por motivos de diminuição da excreção, nomeadamente um muito importante que é a aspirina. 100 mg de aspirina tem um impacto importantíssimo na excreção renal da uricemia e é uma das coisas do ácido úrico e é uma das coisas que temos que pensar, a necessidade de antiagregação ou se podemos mudar, por exemplo. Portanto, é mais importante a adaptação da terapêutica para o controlo do que determinarmos se é hiperuricosúrico. O que temos que determinar é se a partir de determinada altura para o controle precisamos de utilizar um uricosúrico, coisa que neste momento no mercado não temos muitos. Temos o inibidor do receptor renal que já usamos em algumas situações, que ainda não está aprovado em Portugal, tem que ser mandado vir de fora, que é o lesinurado. e que em situações de hiperglicemia refratárias assume-se que o problema está a nível da excreção e associa-se o azinurado com o úrico úrico. E este é que é o ponto mais importante, é rever também a terapêutica, para além das questões alimentares, porque efetivamente vamos encontrar, na grande maioria, ácido salicílico, beta-bloqueadores, IACAs e ARA2, e inclusive tiazidas ou diuréticos extensa. Todos eles são causa de diminuição da excreção renal do ácido úrico.
Que indicações existem atualmente para o tratamento dos doentes com hiperuricemia assintomática?
Ok. Classicamente, aquilo que se dizia que fora dos que tinham crises de gota, cólicas renais com litias de ácido úrico, que os assintomáticos iam ser tratados aqueles com mais de 12 miligramas por decilitro sérica. Isso continua a ser uma indicação que não tem atualmente ainda discussão. Outra discussão que ainda não está propriamente colocada nas guidelines, mas que estará a breve trecho, será que os doentes assintomáticos que têm alto risco vascular, nomeadamente diabetes mellitus, diabéticos e doentes já com doença vascular conhecida, se não devem tratar as hiperuricémias assintomáticas com menos desse valor. E há um claro consenso nesses doentes, na maior parte dos períodos, que se deve baixar o ácido úrico. A hiperuricémia é um marcador do fenómeno inflamatório endotelial. Portanto, conseguimos ter um extra de controle dos fenómenos inflamatórios endoteliais. Também temos consenso a nível das doenças sistémicas em tratar todos os assintomáticos com espondilartrites, porque os sintomas com hiperuricémia têm mais crises e menor controle das suas doenças inflamatórias quando têm hiperuricémia, mesmo que não seja sintomática.
Por último, que doentes devem ser referenciados para uma consulta de especialidade em caso da ortopatia?
Doença tufosa que não se consiga controlar, essa é mais ou menos óbvia. Crises de gota refratárias à profilaxia. Crises de gota que se mantêm e que não se consigam introduzir terapêuticas hipoglicemiantes. Esses precisam de uma consulta especializada para se rever todo o processo. Os restantes, a maior parte das crises de gota, felizmente, ou a maior parte das hiperuricémias com indicação para tratamento, conseguem ser controladas na medicina geral e familiar com facilidade.
Muito obrigado, professor Marinho, pelo tempo que disponibilizou para esta conversa. Acho que foi uma discussão muito interessante sobre o tema da hiperuricemia. Dou assim por encerrado este episódio do podcast 15 Minutos a Internista e até ao próximo episódio.